Galera, antes de começar, gostaria de dizer que o áudio não ficou dos melhores, mas a gente resolveu iniciar um projeto novo com as lives no YouTube. Estamos retirando o nosso áudio lá do vídeo do YouTube, então por isso a qualidade não tá muito boa, mas o papo tá top. Então fiquem aí que vocês vão curtir muito. Fala, cambada belezeira. Então, Coach Caê de novo aqui na área. Bem-vindos a mais um Tribucast. Então, eu vou explicar para vocês qual vai ser o rolê. A gente vai fazer agora durante esses dias de pandemia, todo dia, 1 hora da tarde, ao vivo, com esses erros que às vezes acontecem aqui, mas depois, quando for colocar nas plataformas aí de podcast, eu vou cortar. Óbvio que eu vou cortar. Mas pra quem tá assistindo ao vivo no YouTube, é nós aí, vendo os erros e os bastidores do rolê aí. Então a gente vai estar todos os dias, a 1 hora da tarde, fazendo um bate-papo, uma entrevista com nossos alunos aqui da tribo. Porque qual o intuito disso? A gente tem nossos ídolos, né? Que são nossos ídolos dentro do CrossFit, dentro do esporte, enfim. E que são pessoas fantásticas, com histórias fantásticas. Mas muita gente não sabe que talvez a pessoa que esteja do seu lado, no seu treino, no seu box, o seu amigo também tem uma puta de uma história fantástica. E às vezes a gente não conhece, então a gente vai estar sendo esse canal e esse meio para oportunar isso daí, para as pessoas conhecerem melhor os próprios amigos aí, descobrir as histórias fantásticas que todos nós temos aí. Com certeza vai ter muita coisa bacana. Para me ajudar nesse rolê aí, a minha irmã Coach Lu também tá na área aí. Lu, manda alô pra galera aí.
E aí, galera? Tô na área, ajudar a fazer as perguntas pro Brunão, contar a história dele, porque eu sou coach dele. Então, tô aí para dividir com vocês também.
E como a Lu já adiantou, e vocês já viram também aqui no anúncio da live, e também mandamos nos grupos do WhatsApp, nosso convidado de hoje é um cara super especial. É um cara que é uma inspiração, né, Lu? Para todos, não só para o pessoal de Araraquara, mas aqui o pessoal de Poços também, porque sempre quando a gente tem a oportunidade no Triboliga e estar junto com o pessoal, a gente sempre ouve o pessoal daqui falando, porra, o Brunão top, e o Brunão proporcionou muitos momentos emocionantes para a gente nos últimos Tribo Games, é um cara que
Bruno não surgiu.
tá. Então, o cara é um batalhador, então a gente vai conversar um pouquinho com ele aí, espero que vocês curtam. Ele comentou comigo que tava meio nervoso. Mas assim, mano, é uma responsabilidade também no Tribocast, né? Um dos melhores podcasts do Brasil. E quem estiver falando que é mentira, eu vou conversar no particular depois. Então, Brunão, dá um alô pra galera aí, mano. Seja bem-vindo aí ao Tribocast.
Fala, fala, família. Eu pensei duas vezes antes de aceitar o convite, porque, rapaz, eu não sei nem se a voz vai sair, bicho. Pensa no nervoso.
Relaxa, mano. É o seguinte, pra galera que tá ao vivo no chat aí, ó, a gente vai disponibilizar um tempinho pra vocês no final do rolê, pra vocês mandarem a pergunta pro Brunão, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram falar, a gente vai deixar disponível pra vocês poderem participar também, beleza? Ô Lu, vamos fazer o seguinte, mano, você quer começar você? Ter a honra de começar, já que você é a coach do malandrão aí?
Começo, vamos lá. Brunão. O Brunão, para quem não sabe, ele é meu amigo antes de ser meu aluno. Então, eu conheço o Bruno há muito tempo, muito mesmo. O Bruno namora, hoje ele é casado, então, mas na época ele namorava uma amiga minha, a gente saía todo mundo junto. E, tipo, eu não sabia da história do Brunão. Então, para mim, ele era o namorado da Viviane e a gente tudo trocava ideia junto, brincava e tal. Para mim, era isso. Aí, um belo dia, ele mandou mensagem, tipo, aí a gente cresceu, foi passando tempo e tal, foi cada um para um lado. A gente foi falando pouco, né, Brunão? Foi meio que perdendo
Sim.
contato, trabalhando lá. E aí, uma vez, o Bruno me mandou mensagem: Ô Lu, eu queria saber mais do CrossFit e tal, não sei o quê. E eu peguei, expliquei para ele, falei que tinha as aulas testes para ele fazer e tal. E aí, ele foi fazer a aula teste. Mas assim, ó, ele me ligava: ah, não, tá, qualquer coisa eu te falo. Aí passava uma semana ele de novo. Então, é o que eu queria ir e tal, eu não vou marcar. Não, faz assim, ó, daqui a 2 dias eu ligo pra você pra gente marcar. E aí ele ficava só me embaçando. Aí um belo dia ele foi. Daí ele foi, a primeira coisa que ele falou: ó, eu tô morrendo de vergonha, porque eu não faço isso, porque eu não sei fazer aquilo. Por isso que eu falava: Brunão, relaxa, filho. Aqui todo mundo começa sem saber fazer, você vai aprendendo, não sei o quê. E aí foi quando que ele foi no, na primeira aula, né, Brunão? Já logo na primeira aula, o que aconteceu, Brunão?
O primeiro agachamento, o shorts rasgou do começo do rego até lá embaixo no pingo de sarda.
E a gente tava conversando isso antes de entrar ao vivo, né, cara? A gente tava falando, pô, imagina o Brunão que tava com esse maior receio de poder participar, de poder ir treinar. Pensou 1 milhão de vezes antes de ir. No primeiro dia que ele foi, já rasga as orbas já.
Não, eu, no dia que eu rasguei, eu falei, não volto nunca mais, acabou. Pra mim, todo mundo ficou olhando pra minha cara ainda, eu não conhecia ninguém, só a Luana mesmo do box lá, que era o antigo ainda na área de lazer. Eu falei, daqui eu não piso mais. Aí a Luana me mandou mensagem depois, falando que era normal, pra mim ficar tranquilo. Ela contou a mentira, uma história mentirosa pra mim lá, me enganou e eu tô aí até hoje.
Ô, Bruno,
não, mas você tá voltado, vai
ficar. Antes da gente chegar na tanga rasgada aí, conta aqui, cara, pra mim, que é uma curiosidade minha aí, com certeza também do pessoal, como foi que você descobriu o CrossFit, que startou isso em você, de, ah, eu quero começar a fazer CrossFit, o que foi que levou a isso, foi amigo, não foi? Conta pra gente esse período pré CrossFit aí, cara, o que te levou a procurar a tribo?
Então, cara, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, né? Sossegadona, não gostava de fazer exercício, jogava bolinha de vez em quando e boa. E eu tava começando a ter problemas de saúde, cara, porque eu tava tomando remédio de pressão, de hipertensão, pré-diabético, né? Eu cheguei a um ponto de começar a urinar sangue, cara, de só comer tranqueira, só tomar refrigerante, essas coisas. E aí eu tive esse start, cara. E eu já sabia que a Luana tinha o box, né? Só que a vergonha. E umas certas pessoas falando pra mim que eu nunca ia conseguir fazer uma aula de CrossFit. E aí deu esse start em mim, cara. Eu resolvi. Aí enrolei, que nem ela falou. Fiquei ensaiando. Sempre ficava esperando alguém pra ir comigo, porque eu não conhecia ninguém. Na época, só o Queijinho fazia. Eu falei com o Queijinho. Aí eu chamei a Luana. Aí foi onde eu comecei, cara. E de lá pra cá, é outra vida.
Você sabe ou não que isso é que acontece com você? É uma coisa, infelizmente, é uma rotina. É, e é normal hoje em dia as pessoas sempre inventam. Quando você fala que você quer conhecer o CrossFit, a pessoa que nunca fez e comenta com os amigos, a primeira reação das pessoas, pelo menos assim, vem mudando, né, Lu, um pouco isso. Mas antes era muito, antes principalmente, na época que você começou, era assim, cara, você vai machucar, você não vai conseguir fazer, lá só tem louco, lá só tem atleta. Existe um comentário antes, né, Lu, que na tribo só tinha atleta. Lá era só pra treino de atleta. Então, infelizmente, isso aconteceu muito, cara, no começo da nossa caminhada aí da tribo. E também coincideu muito isso com o começo da caminhada de muitas pessoas. Que nem você, já é um aluno que tá com a gente faz um bom tempo. Quanto tempo faz que tá com a gente, Brunão?
Faz quase 6 anos já, né?
Quase pegou a gente do comecinho.
E sim, aí, eu peguei lá no box antigo ainda.
E você que falou que você jogava uma bola, né? Porque você, eu tô ligado porque a gente é meio que parceiro de profissão no futebol, né? E nós somos goleiros. Você deve ser melhor do que eu, porque eu já fui bom. Eu já sou um cozido da porra.
Já fui bom.
Oi. E aí, Brunão, você sempre praticou esporte, cara? Você falou que tava sedentário, mas antes, na sua primeira infância, você era um cara que praticava esporte?
Ou não? Sempre. Ah, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Na periferia de São Paulo, na Zona Leste, lá em Itaquera. Então, eu sempre fui criado na rua, cara. É, brincando na rua o dia inteiro, bola, taco, que aqui é Betis, né? Que eles chamam de Betis. E tive uma infância ativa. Depois que eu mudei para Araraquara, até começar a conhecer as pessoas, ter amizade, que aí foi pegando essa parte de sedentário, entendeu? Mas eu sempre fui uma pessoa ativa na infância.
Ô Lu, eu tô falando aqui pro Brunão que eu tenho mesmo um monte de curiosidade, mas você pode ir cortando, você pode ir falando aí, porque você tá ligado que eu começo a falar, não paro nunca mais, né?
Não, eu sei, mas pode ir perguntando aí, que eu já sei os rolês do Brunão.
É, a Lu, na verdade a Lu já também, você vai me ajudar a complementar, porque ela deve conhecer o Brunão o tempo todo. E assim, Brunão, conta pra gente aí, você falou que você tava todo zoado, até urinando urina, tipo, tudo desregulado.
Urinando sangue.
Como foi esse processo pra você? Você tava num sobrepeso, como que tava esse esquema aí? Quais foram os principais benefícios, as principais melhoras que você sentiu, assim, depois que você, de fato, deu essa oportunidade pra estar treinando com a gente? E o que melhorou pra você em relação à saúde e a tudo?
Ah, então, cara, quando a primeira aula de CrossFit que eu fui fazer, eu tinha 110 quilos, eu tinha. Uma pessoa de 1,77m, imagina. E do dia, da primeira vez que eu pisei no box, eu decidi parar de tomar refrigerante. E até hoje eu mantenho isso, eu não tomo mais refrigerante, porque eu não tomava água, eu só tomava refrigerante, né?
Tá certo.
De lá pra cá, eu só colhi os benefícios. Eu não tomo mais remédio pra pressão. Eu tive que parar porque estava me fazendo efeito reverso, eu estava tendo tontura, parei de tomar remédio pré-diabético. Agora é outra vida, eu levo uma vida saudável normal hoje em dia. Não tenho mais, tipo assim, não tenho mais dificuldade nenhuma em relação à minha saúde, no caso, né?
Quantos quilos você perdeu, Brunão?
Ó, Caí, eu comecei com 110, eu cheguei a 79, só que hoje eu tô com 85.
Top, mano, que top. Porque cheguei assim, mano, as pessoas elas não entendem muito, né? A Lu também pode falar um pouco. O pessoal acha, porque nós viemos de uma cultura das academias, e academia, cara, ela é muito mais uma academia de musculação, que é o que a gente mais, todo mundo já fez, né, alguma vez na vida. A academia de musculação, ela é muito mais do que a parte estética. Só que as pessoas, muitas pessoas buscam lá só por conta da parte estética. E acaba trazendo um pouco, formando um pouco essa cultura de que, ah, eu quero ir pra academia pra emagrecer e pra ficar gostosão, gostosona e tal. E as pessoas acabam não dando a importância em algo que é mais importante, talvez, do que a parte estética, que é essa coisa da saúde. E no seu caso, você parou de tomar remédio, essas coisas e tal. E isso daí é uma cultura que veio da musculação, e uma cultura que a galera no começo, e hoje, graças a Deus, vem mudando muito isso, é que crossfit só era coisa de atleta, só era coisa de competição. E pra você fazer crossfit, tem que estar muito bem condicionado. Tem pessoas que chegaram e falaram assim, não, eu quero fazer crossfit, mas eu vou fazer tal coisa antes. A hora que eu tiver bom, eu vou treinar crossfit. E você é um caso real de que você não precisa estar bom pra treinar crossfit. Você precisa treinar crossfit pra ficar bom.
Mas o Brunão, ele me falou exatamente isso. Ele falou assim, Lu, será que eu consigo fazer? Porque eu tenho pressão alta, pré-diabetes, não sei o quê. Nananã. Ele começou a me falar tudo que ele tinha. Eu falei, Brunão, não é se você consegue, você precisa fazer. E aí ele, mas eu acho que eu não aguento, não sei o quê. Eu falei, confia em mim. Lembra, Brunão? Falei, confia em mim, eu sei o que eu tô falando, pode vir fazer. Aí ele pegou e eu lembro muito rápido e falei assim, ó, porra, Lu, eu confiei em você e rasguei meu short, por que você não explicou o short? Quero você vir. Mas, assim, o Brunão, ele nunca quis ir pra emagrecer, né, Brunão? Você nunca chegava e falava assim, Lu, eu preciso emagrecer. Ele sempre
meu
falou,
meu objetivo nunca foi.
Era saúde, o Brunão sempre foi saúde.
Nunca foi estética, nunca foi, eu vou treinar lá pra treinar sem camisa, pra ser o gostosão. Eu nunca tive esse tipo de pudor. Eu fui por mim. Só por mim eu fui.
Ô Brunão, e eu até perguntei pra você antes da gente começar, se você se importaria de falar disso, que é uma coisa que eu acho que, pra mim, assim, eu não... Quando eu fiquei sabendo depois, quando a Lu me contou, pra mim foi um puta de uma coisa, ó, até me dá uma arrepiada quando eu falo assim, de realmente essa coisa da superação. Não superação em relação ao que você consegue fazer hoje, ou que você conseguiu fazer nos nossos campeonatos e tal, mas superação de como você encarava esse tipo de problema que você tem, né? E hoje não é problema, hoje você já convivia com isso, mas hoje você conseguiu superar essa coisa que você tem com você mesmo. Você falou que às vezes você tinha um pouco de vergonha ou ficava meio chateado com algumas coisas em relação a esse problema que você tem. E aí na tribo eu acho que foi um lugar que foi bacana para você se descobrir e entender que os limites estão aí para ser superados e você consegue sim, do seu jeito, mas você consegue. Então conta pra gente um pouquinho aí sobre esse problema, sobre essas coisas aí, explica certinho, você tem um nome científico, como que foi, ou uma forma mais fácil pro pessoal entender. Principalmente o pessoal aqui de poster, né, não tem. Às vezes o pessoal te admira e nem sabe disso, então vai passar a admirar mais ainda.
Sim, sim. Eu nasci, cara, eu nasci com pé torto congênito, chama. O meu pé nasceu envolvido no cordão umbilical, né? Então ele não teve o desenvolvimento que o pé normal tem de uma criança. Então eu nasci com ele totalmente atrofiado, do joelho para baixo, e ele fechado e virado para trás, parecendo uma curupira, só que com o pé fechado. E a minha infância inteira, cara, foi meu pai e minha mãe batalhando comigo, sabe? Para mim fazer cirurgia, para mim ter uma qualidade de vida e conseguir andar, pelo menos. E não foi uma infância fácil, sabe? Eu nunca tive... Que nem eu fui andar de verdade na minha vida com 6 anos, porque eu não podia pôr o pé no chão. Então você imagina uma mãe aguentar o que aguentou comigo no colo o tempo inteiro com gesso, bota ortopédica, fisioterapia, enfim, a minha infância inteira de pequenininho foi assim. Então, inclusive que eu nem tenho foto de criança, minha mãe tem poucas fotos comigo de criança por causa disso. E eu cresci muito com isso, cara, tipo assim, meu pai e minha mãe, eles sempre fizeram questão de mostrar pra mim que eu era normal, que eu podia fazer o que qualquer pessoa fazia. Só que quando a gente vai virando adolescente, vai convivendo com outras crianças, você sabe como o mundo é cruel, como as crianças são cruel, que a gente é assim. E aí a molecadinha reparava, começava a tirar sarrinho, não sei o que lá, porque um pé meu é muito diferente do outro, é muito menor que o outro. Eu calço 40 no pé esquerdo normal, no outro eu calço 35. E você olhando a minha canela, elas são muito mais finas que a outra, então é muita... De calça você não repara, mas de bermuda e chinelo é gritante, né? E E aí começou as piadinhas de criança e eu fui me fechando, cara. Eu fui um adolescente que eu nunca usava chinelo, eu só vivia de tênis, eu só vivia de calça, porque eu tinha vergonha, eu não ia em piscina. Eu ficava sempre acanhado, sabe? E eu mudei para lá fora com isso. Então eu não mostrava pra ninguém. E aí foi quando eu conheci lá. Quando eu conheci a tribo,
e nem imaginava, eu não sabia.
Então, ninguém sabia, porque eu não falava, eu era fechado em relação a isso, né? E aí foi quando eu comecei a ver que eu conseguia fazer as coisas igual aos outros de verdade. É, tipo assim, a Luana me conhece, ela sabe, eu tenho as limitações minhas treinando, que nem eu tenho dificuldade com agachamento com peso, piston eu só faço com a perna esquerda, com a direita, eu não tenho a mobilidade do pé, ele é duro. Então, é poucas limitações, né? Mas quem não me conhece não sabe que eu tenho. É só quem conhece, quem eu falo mesmo. Porque eu consigo fazer, eu não fico de mimimi, de choruinho. Eu vou e faço, filho. Que eu não consigo fazer, eu não faço e acabou, entendeu?
Não, acho que isso que é muito bacana. E eu achei importante trazer isso daí, Brunão. Porque assim, né? Óbvio que você é muito mais do que isso. E mesmo se não tivesse problema, você também seria uma puta uma pessoa que a gente estaria aqui conversando. Porque, mano, você fez muito pela gente. E uma vez ainda... Eu ouvi você dizendo, num dos campeonatos, acho que foi quando você ganhou o campeonato do Tribal Games lá de troféu superação.
Aqui na cabeceira da cama o troféu.
Que você falou que a tribo fez muito por você, mano, mas eu acho que você fez muito pela galera, sabe? Eu acho que nem você falou esse negócio de não ter mimimi, mano, isso daí é uma coisa que às vezes a gente vê pessoas que, pô, cheio de mimimi por aí, é lógico que cada um tem um problema, cada um tem uma dimensão, talvez uma pessoa eu acho que é mimimi, eu vendo de fora a situação, eu acho que é mimimi, talvez pra pessoa que tá vivenciando isso, o problema é muito maior, então a gente não tem o direito de julgar o que é mimimi.
Sim.
Mas sim, você é uma pessoa que as pessoas se inspiram em você porque você dá a cara a tapa mesmo, meu irmão. Eu acho que foi muito bacana. E eu descobri, vou falar pra você, quando eu descobri que você tinha isso daí? Porque eu lembro que nesse tribuli que você ganhou, você tinha uma prova de power clean. No
tribuli.
Tinha.
E aí eu lembro que você fez, quantos quilos que foram? Foram 4.
Era PR, né? Que era escada de PR.
Sim, quanto você fez? Você lembra?
Você bateu essa PR? Eu cheguei na última carga, eu erguei a última carga.
Quanto que era o peso?
Não lembro, eu só sei que era pesado pra caralho.
Mas eu lembro, porque eu tava lá em cima, eu fui lá no microfone, lá narrando, né? Todo mundo se matando lá embaixo e trabalhar, e eu só lá na boa, tirando o sal dos outros lá. Mas sempre vai ser assim, e agora eu já peguei esse posto, não largo nunca mais. Nas primeiras cargas que você fez, eu lembro que todo mundo comemorou, velho. Aí eu falei assim, nossa, velho, tipo assim, 40 quilos, o que pensei comigo, né? Por que essa felicidade? Mas fiquei quieto. Aí depois que eu fui saber, por conta da dificuldade que você tem pra conseguir se manter equilibrado, e você, porra, mandou um puto de um transfer cabuloso na última carga lá e foi, tipo, muito top.
Nossa, aquele negócio que me dá arrepio até. Todo mundo pulou junto, você subiu todo mundo junto. Foi top demais aquele dia.
Foi inesquecível.
Nesse ponto, Brunão, é óbvio que é difícil a gente pontuar um momento que é mais importante ou alguma coisa assim, porque, né, a gente tá vivendo aí todo dia uma experiência diferente e todo dia a gente tem a oportunidade de acontecer com a gente coisas espetaculares. Mas conta pra gente, assim, um momento que você falou, cara... É, eu me sinto, não a tribo, mas assim, essas pessoas, o que eu tenho feito, a minha superação, tudo isso. Qual momento foi assim, puta, realmente eu sou um cara especial? Não, às vezes é difícil você pensar, eu sou um cara especial, mas assim, esse momento é um momento especial. Porra, olha tudo que eu tô conseguindo fazer hoje, que top. Tem um momento assim que você parou pra pensar e falou, que massa que tá tudo acontecendo comigo.
Ah, ok, esse dia aí foi bem marcante. Eu falo pra Luana que depois do dia do meu casamento, assim, que eu senti a emoção que eu senti, esse dia foi o melhor pra mim. Porque eu não esperava, né? Tipo assim, eu entrei por ir. Só porque eu tava treinando, eu falei, ah, eu vou. Entendeu? Mas na hora que chegou essa escada de clean, eu tenho muita dificuldade de equilíbrio. Então, tudo que é overhead, é thruster, é exercício que tem que subir da cabeça pra cima e eu preciso do equilíbrio, pra mim, cara, é 5 vezes mais difícil do que pra qualquer um, porque eu não tenho equilíbrio, eu tenho que fazer força pra ficar de pé. E aí, na hora que eu consegui erguer isso aí, todo mundo gritou, que nem você falou, muita gente não entendeu o porquê. Porque não era carga pesada, mas era pela dificuldade que eu tinha no momento. E esse dia, pra mim, foi sensacional. Aí depois eu ganhei o troféu superação, que eu nem imaginava que ia ter isso aí. E eu ganhei, e eu guardo até hoje, tá aqui na minha cama, que eu esqueci de pegar ele pra deixar aqui do lado, mas tá aqui na cabeceira da cama. É incrível, cara. Foi uma sensação incrível, assim, sabe? Não tem explicação.
E assim, eu já vi muito a Luana chorar, porque a Luana é chorona. Eu também sou, mas eu disfarço bem. Mas eu já vi muita Luana chorar em N oportunidades lá na tribo, mas eu acho que esse dia eu vi que ela chorava de sentido, assim, sabe? De não conseguia falar. Ainda eu lembro quando a gente definiu o troféu de superação, porque a gente fez esse troféu, Bruno, não foi nem pensando em você, foi um troféu de superação. Só que o que aconteceu, eu falei, não, mas tem que ser do Brunão. E aí, quando eu falei pra ela, Bruno, Luana, ô Luana, é, ô Lu, você pega e você entrega pro Bruno lá. Eu falei assim, ah, eu não vou conseguir. Eu falei, se vira e sai de perto. Tanto é que ela não conseguiu quase nem falar nada. Então,
eu
assim,
quase falei.
Foi assim.
O Brunão, ele é meu ponto fraco, cara. Eu não consigo falar, eu choro. Eu choro porque o Brunão, ele é, tipo, eu amo o Brunão de paixão, ele sabe disso. Ele sabe o amor que eu tenho dele, sabe? É, tanto meu aluno quanto meu amigo. Eu admiro ele não só como meu aluno, por tudo que ele passou. Eu admiro muito ele como homem mesmo, como pessoa. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. E quando ele participou, quando ele entrou pra tribo, já pra mim já foi ótimo. Eu não sabia do que ele tinha, não sabia da deficiência dele. Quando ele contou, aquilo ali pra mim foi, tipo, eu falei, ele tá me contando, então ele tá confiando em mim, porque ele não falava pra ninguém. Eu falei, eu vou fazer tudo que eu puder na minha vida pra ajudar ele. Então foi, tipo, do fundo do meu coração mesmo. E o Tribo Games foi isso também. Ele chegou em mim e falou, você acha que eu consigo? Eu falei assim, do mesmo jeito que eu falei pra você, confia em mim quando você começou a treinar, confia em mim e entra. E entra pro Tribo Games.
Não,
ele
foi e, tipo... Assim, fala do jeitinho que você falou. Você deve ter falado assim, no mínimo falado assim, confia em mim, caralho.
Ele entrou e, tipo, ele fez, foi muito lindo ele participando. É o que a gente fala da competição, nem sempre o que ganha é o que mais emociona, e o Brunão mostrou isso, porque o que ele mostrou ali não foi ser primeiro, segundo ou terceiro lugar, foi ele ganhar dele. Ele nunca, acho que imaginou que ele conseguia fazer aquilo, e ele fez. E quando a gente, na hora que ele fez aquilo, eu lembro que a hora que ele subiu, eu gritei tanto, mas eu pulei nele, no meio do rolê tudo, e assim, a gente não pode torcer, né, Caê? A gente quer correr. A gente não pode torcer por aluno nenhum.
A gente fala o mínimo possível pra não pôr torcer,
deu,
né?
Cara. Não deu, eu pulei nele, começou a gritar, só que ninguém entendendo o que tava acontecendo. Só que aí, logicamente, que ele ganhou, né, o troféu de superação. E eu não conseguia explicar pros alunos o porquê ele tava ganhando o troféu de superação de tanto que eu chorava. Porque, cara, ele foi demais, ele regaçou, foi assim... Aquele dia... De uma emoção que eu não conseguia explicar. E entregar esse troféu pra ele foi como se eu estivesse agradecendo por ele ter confiado em mim, sabe? Então, tipo, eu falei pra ele, confia em mim. Ele foi de olho fechado, eu falava pra ele e ia. Ele confiou de verdade, do fundo do coração. E quando ele conseguiu fazer todas essas coisas dentro do Tribo Games, eu entregar aquele troféu pra ele foi uma forma de agradecimento, sabe? Porque, mano, ele é foda. Ele é... E não é só no Tribo Games, ele é foda todos os dias treinando. Todo santo dia. Tem vários momentos, assim, que a gente... O Bar Muscle Up dele... Ele é assim, Caê. Ele é muito focado. Se ele fala que ele vai fazer um negócio, ele vai fazer. Ele chegou e falou pra mim, ó. Esse ano, eu vou fazer o Bar Muscle Up. Lembra, Bruno? Ele fez...
Caiu no último dia do ano.
Ele faz, sabe? Tipo assim, ele é muito focado. Ele acredita que ele consegue fazer. Então, ele vai e faz. Ele não fica de... Ah, não sei o quê. Sabe? Tipo, ah... Ele não se faz de vítima em momento algum. Eu acho que é isso que eu mais admiro ele. Ele não se faz de vítima. Qualquer coisa que você fala pra ele, Brunão, você vai conseguir fazer? Ele, não, eu vou, sabe? Se ele não conseguir, foda-se. Ele tentou e ele foi lá e mostrou que é possível. Pode ser que ele não conseguiu hoje, mas ele vai conseguir. Então, ele nunca se fez de vítima em momento nenhum, nenhum, nenhum. E eu falo, assim, o Brunão é uma das pessoas mais importantes pra mim. E quando, tipo, às vezes ele chegava e falava assim, Lu, teve um tempo, né, Brunão, você teve que parar de treinar, que ele mudou de emprego, que ele teve que ficar viajando pra fora, né, Brunão? Cara, eu senti tanto aquilo, que eu não vi o Brunão lá no box, sabe? E aí ele mandava mensagem pra mim, nossa, ele tá me fazendo muita falta e tal. O Brunão é uma pessoa que eu quero ter perto de mim pro resto da minha vida, já falei. E eu vou dar um jeito, e não sei como, Brunão, mas você vai fazer parte da equipe da tribo ainda. Você vai estar do nosso lado aqui. Confia em mim.
Oh, mas daqui a pouco, o Bruno já tá chorando. A Luana já tá com o zoião, que eu tô com esse zoião de coruja dela, que tô ligado que ela vai chorar daqui instantes, já não tá chorando. Dá um tempinho pra você chorar aí, e aí eu vou falar qualquer coisa aqui, vou falar da TechPix, vou falar de qualquer coisa. Mas, Brunão, É, não, isso que a Lu falou é muito importante, só pra você recuperar aí, respirar aí. Quando a Lu falou esse negócio do mimimi, de você não se faz de vítima, eu me senti muito confortável em te chamar pra ser o primeiro participante agora desse novo, dessa nova fase que a gente tá, que infelizmente nós também estamos parados aqui em Pós de Caldas, né, tá com lockdown, aí a Araquara já faz mais tempo, e a gente falou assim, ó, vamos fazer, gravar podcast com o pessoal ao vivo, e eu falei assim, não, tem que ser o Brunão, e eu quero tocar nesse assunto, principalmente porque você não tem esse negócio de vitimismo, porque eu e a Lu, a gente não sabe muito lidar com isso, sabe? Porque a gente não tem esse negócio de vitimismo, de... tem coisa que eu e a Lu, a gente... Muitas pessoas falam que a gente parece que é um cabelo comprido, outro de cabelo curto, um de barba, outro com sem barba. A gente é muito parecido. Mas uma das coisas que a gente é muito parecido de fato é que a gente não odeia... A única coisa que a gente odeia é vitimismo. Então, cara, eu me sinto muito confortável de falar isso aí com você numa boa, porque eu sei que você não é esse cara que vai fazer vitimismo, que vai ficar chorando, que vai dando uma de coitado. Você partiu pra cima, meu irmão, e vai embora. Entendeu? Então, a gente tá tentando mostrar isso pras pessoas, não pras pessoas falarem assim, puta, olha o Brunão, tadinho, ele conseguiu. Não, é tipo assim, mano, olha o Brunão, que foda que esse moleque é, velho. Ele tá deitando e tá fazendo isso até hoje. Então é isso.
Exatamente.
Que a gente tem, então, é um sentimento de... Não é um sentimento de ter de pena. Não que a pena seja algo ruim. Em alguns momentos a pena até seja a compaixão, né, a empatia. São coisas boas. Mas quando eu penso em você, em nenhum momento eu penso em tadinho. Eu penso no cara
foda
que você é, entendeu? Então, Brunão... É, se você quiser falar alguma coisa em relação a tudo que a Lu falou, eu sei que vocês têm uma relação, tipo, muito próxima, de parceria, e o que a Luana falou aí de fazer parte da tribo, né, Lu? A gente já conversou algumas vezes, né, quando a Lu falava assim, mano, eu sou muito assim, mano, eu vou confessar com você, porque eu falo assim, Luana, você tem que colocar alguém pra te ajudar, você tem que colocar alguém pra dar aula, não sei o quê, aí a Lu falava assim pra mim, ah, Caê, mas a pessoa não quer, mas eu também não quero colocar qualquer pessoa, eu falo assim, então pega uma pessoa, quem que você gostaria? Eu falo assim, eu queria que o Brunão fosse, sempre, ela sempre falou do seu nome. Então, tipo, né?
É, ela sempre falou pra mim. Cara, eu vou falar pra você, cara, não tem explicação de o tanto que você se sentir querido, sabe? Por alguém que não seja da sua família, que seja um amigo. E a gente, eu e a Luana, a gente tem uma relação que não é assim. A gente não é amigo de ficar toda hora, bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora se falando, toda hora se lambendo, não. A gente é... O que você precisar, eu tô aqui. O que ela precisar, eu tô aqui. E acabou. Como a gente faz sempre. Ela precisa de mim, ela me liga. O que eu puder, eu atendo. E vice-versa. Ela me estende a mão, eu estendo a mão pra ela. A amizade nossa é assim. A gente não precisa estar junto pra provar que a gente é amigo. Entendeu? E realmente, eu confiei nela. No dia que ela falou pra mim, confia em mim, eu confiei nela. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma vida saudável. E tipo assim, livre de remédio, livre de tudo. De preconceito comigo mesmo que eu tinha, graças a ela. A palavra que eu tenho para ela é só gratidão, ela sabe o quanto ela é importante para mim. Eu já falei isso para ela um milhão de vezes, não é de hoje não, ela sabe que é verdadeiro o que eu sinto por ela, e a gratidão que eu tenho por ela é eterna, não vai ser daqui um ano, 6 meses, 10 anos, vai ser para sempre. E eu não admito que falem mal dela perto de mim, ou que tentem falar alguma coisa dela, que ela é cuzona, que ela é chata, que ela é... Foda-se. Pra mim, ela... Mesmo que foi verdade. Mas eu posso falar, os outros não.
Não, é massa. Pô, é bacana. E assim, Brunão, tem essa coisa sua da Lu, mas você pode ter certeza também que, tipo, uma galera lá do box, todos os alunos que te conhecem, que conhecem a Lu, que estão tudo lá, você pode ter certeza que você é um cara que é uma inspiração pra todo mundo, entendeu? Talvez tenha até pessoas que nem sabiam que você tinha isso daí, não sei se aí, mas aqui em Poço eu tenho certeza que tem algumas pessoas que já falavam de você, porque você sempre tá presente. É Tribo Games, se você não tá participando, você tá arbitrando. É, tudo que você pode fazer, você faz. A Lu caiu, deve estar chorando. Então, tudo assim que você pode fazer, você faz pra ajudar a gente. Então, cara, tem uma galera que, pô, tá sempre junto e as pessoas sempre comentam de você. Então, parabéns aí, cara, por tudo que você tem feito pela gente. Eu acho que essa relação de troca é algo que é muito importante, porque isso é uma coisa genuína, cara. E muitas pessoas, às vezes, não entendem o nosso jeito. Quando eu falo nosso jeito, não é pra isolar ou não generalizar. Quando eu falo nosso jeito, é esse jeito, assim, tipo, meio rusticão e meio durão de demonstrar que a gente gosta das pessoas.
Você não precisa ficar se lambendo pra mostrar. É o que eu acho, você não precisa ficar lambendo pra mostrar que você ama alguém ou gosta de alguém.
É, então. Então, tipo, e assim, e a Lu, ela tem uma coisa que acontece comigo, aconteceu muito comigo, agora de um tempo pra cá, depois que a Antonella nasceu, eu dou uma melhorada. Porque eu ando meio coração gelado. Agora que eu virei pai, eu dei uma amolecida no coração, acho que até demais. E a Lu também tem esse esquema meio de coração gelado. E as pessoas às vezes acham que ela é muito ríspida, muito durona, essas coisas, e não é assim que funciona no rolê, né? Apesar das pessoas verem ela sempre chorando aí quando tem campeonatos e tal. Mas assim, eu tô fazendo esse rodeio pra falar o seguinte, que cada aluno que nós temos, e cada pessoa, quando eu falo aluno, é a galera que fez parte ou que ainda faz parte da tribo, todos eles, cara, a gente tem um carinho muito especial. Principalmente essa galera que começou com a gente lá no princípio, porque, nossa, era muito difícil quando a gente chegou com esse negócio do CrossFit aí que ninguém sabia o que era, pras pessoas darem essa oportunidade pra gente de falar assim, quando a gente falava assim, cara, vamos lá treinar, vamos conhecer. E a gente vinha com um discurso, né, Lu? Era um discurso que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir antigamente. O discurso era, nos dá a oportunidade de transformar e mudar a sua vida. E as pessoas falam assim, ah, mas quem
que é forte, né?
É. Quem que a pessoa tá achando que vai mudar a minha vida? Eu não quero mudar a minha vida, eu quero estar com o peito sarado, eu quero ter bundão. Eu não quero mudar a minha vida. O que é mudar a vida? As pessoas não tinham esse entendimento, esse conceito que... Dentro de um box de CrossFit, e de, principalmente na tribo, lá você até treina. Você faz milhares de coisas e até treina. Lá você relacionamento, amizade, superação, empatia, ajuda, se sentir parte de alguma coisa. E não importa o quanto você levanta de peso, você termina em primeiro, você termina em segundo, você termina em último. Não interessa, mano. Lá, o que interessa é que você faz parte de algo maior. E esse Sim. algo maior, ele é construído todo santo dia, dentro ou fora do box, por pessoas como você, que vai lá e se dedica. E tem algumas pessoas, ainda que nem você, sabe da gratidão que a Lu tem com você e todas as pessoas, mas tem muitos alunos que às vezes a gente não fala, né, Lu? Que a gente não tem essa oportunidade, a gente não tem esse costume, às vezes, de chegar e falar pra pessoa, cara, muito obrigado por tudo que você fez pela gente, você é muito importante pela gente. Mas saibam que tanto eu, quanto a Lu, como todos os treinadores... A gente sabe e a gente valoriza cada um de vocês. Todos vocês, cada um de vocês, do seu jeito. Você com sua superação, com tudo. Outras pessoas com outras qualidades e outros defeitos, porque a gente cresce e aprende com a qualidade e os defeitos dos outros. Todos Sim. vocês são importantíssimos para que fazer com que a tribo seja o que é hoje. Existem algumas pessoas que às vezes treinam em alguns outros lugares, aí chegam na tribo e falam pra gente assim, porra, aí é diferente. É bacana isso, porque é algo que é orgânico. É uma sementinha que eu e a Lu plantamos lá no começo, eu e ela em Araraquara, depois ela em Araraquara e eu aqui em Poços, que foi uma coisa que se transformou em orgânico, e hoje as pessoas entram na tribo e elas entendem o que é a tribo. Pô, e muito obrigado por tudo que você tem feito pela gente por todos esses anos aí, cara. Com certeza você ajudou muito mais a gente do que a gente ajudou você, porque você é um cara tão foda.
Muito mais.
Se não fosse a tribo, você ia conseguir sem a gente mesmo. A gente só tava junto nesse processo.
Ah, velho.
O Bruno,
você
tá fazendo uma molecada no meu coração.
Juntou dois chorando. Caio, eu posso só botar o celular pra carregar, cara? Vai acabar a bateria, mano.
E aí? Volta que o Bruno se preparou também, né?
Já tava sabendo. Não, tava cheio aqui, que a bateria tá miando, cara. Não sei.
Não. Põe aí.
Só pôr o carregador aí.
Né? A gente tá chegando meio que no fim, né? Porque a gente comendou mais ou menos um.
Então, é só conectar o carregador.
Conecta aí. Enquanto isso, eu falo, porque o Bruno também tá.
Deixa eu falar, né, enquanto ele conecta.
Eu tô ouvindo.
Enquanto ele conecta aí, depois eu vou falar, o Caê, ele tem uma tatuagem da tribo.
Eu vou pedir pra ele mostrar. Você acha que eu não sei que tem tatuagem? Eu tava só esperando.
É.
O Bruno foi lá e tem uma tatuagem da tribo cabulosa.
Pra quem tá aqui na live. O podcast não vai dar pra ver, mas pra quem tá aqui na live, nossa, aí vocês vão ver o dia que eu disse que essa tatuagem foi muito professorei.
E galera, eu vou repetir aqui, a gente tá online, ao vivo agora aqui no YouTube, e a gente vai deixar esse vídeo também no nosso canal, e eu vou estar separando esse conteúdo para também publicar nas plataformas de podcast. Então você que não tá vendo aí, que tá ouvindo o podcast agora, dá uma entradinha lá no nosso canal no YouTube, por volta aí dos 37 minutos, 38 minutos, o Bruno vai mostrar a tatuagem dele para vocês darem uma olhada aí, que é cabulosa. Mostra aí, Bruno, pra gente a tatuagem, mano.
Aqui, ó.
Ah lá, o Bruno meteu a tatuagem da logo. Foi mais pra sua esquerda, mais pra sua direita, Bruno. Ih, top.
Aê!
Então, aí o Brunão realmente tá tatuado aí, mano, ali, corpo e alma no
rolê. Brunão tá carimbado.
Porque a gente achava assim, olha, Lu, nós temos tatuagem da tribo. Eu tenho uma tatuagem aqui no... Deixa eu ver, dá pra ver aqui no... cadê a câmera? Aqui, tá mais ou menos... Aqui, não dá pra ver que tá meio torto. Isso, aqui... E eu tenho uma na costela também. A Lu também tem tatuagem. A gente falava assim, ô Lu, a gente é louco, velho, em tatuar o negócio da tribo. E aí eu falei assim, é verdade, a gente é louco. Aí passa um tempo lá que você vê com o bração lá, com a foto no grupo lá. Ó o que eu fiz. Eu falei assim, nossa, mano, tem gente que é louco também, igual a gente. Então, pô, eu fiquei muito feliz. Muito feliz porque, assim, não é por conta da tatuagem. é por conta que, mano, lembra quando, assim, a Lu se formou também, eu lembro quando me formei, e eu tive um professor que ele falava pra gente na graduação, que eles falavam assim, tem muitas pessoas que às vezes passam uma vida inteira e não têm oportunidade de transformar a vida das pessoas. E nós, educadores físicos, temos essa oportunidade diariamente, todos os dias. Pode ser que você consiga ou não, mas se você chegar no final da sua vida e você saber que você transformou pelo menos uma vida durante todo esse processo seu de profissional, já vai ter valido a pena todo o esforço que você fez durante os 4 anos e tudo que você passou na profissão do educador físico, que é muito complicada. E a gente, graças a Deus, né, Lu? Nós temos várias pessoas que a gente sabe que a gente teve, direto ou indiretamente, a gente foi responsável por transformar as vidas. E o bacana é que não só transformar a vida das pessoas, mas como também ser transformados. Eu acho que se eu não tivesse a tribo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Não sei se eu seria pior, se eu seria melhor, mas com certeza eu não seria essa pessoa que eu sou hoje. E é isso, acho que a gente tem... Isso vai para todos os educadores físicos, para as pessoas que estão ouvindo aí, estão assistindo, que são da profissão. Cara, deem sempre o melhor de vocês. É lógico que vai ter dia que tem, vai estar meio de saco cheio, que tem aluno que é chato, tem aluno que é legal, tem a ver se você tá meio puto, tem problema, todo mundo tem problemas. Mas a gente tem que entender que a gente tem uma oportunidade de ouro na nossa mão. Talvez muito mais do que as outras pessoas, ou outras profissões. Ou não, né, não muito mais, mas assim, tanto quanto outras profissões, e às vezes nós mesmos, educadores físicos, não valorizamos isso. A gente não entende o nosso papel, a nossa missão. E a nossa missão é poder ajudar as pessoas e, se possível, transformar a vida delas. Dentro e fora da academia. Então, se é um caso que nos enche de orgulho, porque parece que a gente... Que eu falo gente porque eu me considero tribo, mas é o trabalho todo da Luana, o mérito é dela e dos alunos aí da Araraquara. Todos vocês são espetaculares. E
é seu também, se não fosse você junto, nós nem tinha tribo, né? De todo não, mundo, filho.
Mas se fosse você lá em São Paulo não falar pra mim, mano, a gente é quebrado. Lembra até hoje essa frase, a gente é quebrado. Se a gente for embora agora, a gente vai perder R$600, porque eu queria ir embora. Você já sabe a história. Quem não sabe a história de que eu tô falando aqui, ouve lá nos primeiros episódios do TribuCast, que a gente conta a nossa história, que eu vou contar, que lá eu falo pra a gente, né, conta. A gente conta pra por que a gente quase desistiu no curso de CrossFit. Se a gente tivesse desistido, talvez ninguém estivesse aqui. Luz, quer falar alguma coisa aí pra gente meio que dar uma encerrada aí pra gente liberar o Brunão, que o Brunão precisa trabalhar?
Não. Tá de boa. Agora tá gostoso.
O Brunão, assim, eu falo sempre pra ele tudo o que ele é, falei aqui pra vocês, não chorei, por mais que pareceu, mantive firme, que hoje eu tô vim preparada, não chorei. Tipo, o Brunão, ele sabe o que ele é pra mim, acho que todas as pessoas que estão aqui no box sabem o que o Brunão é para a tribo, ele sabe o tanto que as pessoas gostam dele, o tanto que as pessoas se espelham nele, o quanto ele orgulha todo mundo. Foi um prazer ter essa conversa com você aqui e dar a oportunidade das pessoas te conhecerem. Muita gente aqui de Araraquara te conhece, mas muita gente de Poços não conhece, e alguns alunos novos de Araraquara também não te conhece, por conta agora também de
pandemia. Também, né? Porque quem sabe daqui a pouco o canal bomba,
eu não conheço o Brunão. De repente rola um patrocínio para deficiente, aí eu tô dentro, hein?
E trazer a história do Brunão como exemplo para outras pessoas, para pensar, tipo, eu consigo, ele conseguiu, eu também consigo, para de se fazer de vítima, para de pensar, ai, minha vida não é boa, ai, eu preciso aqui, corre atrás, cara, tem que ir atrás, ninguém vai fazer por você, e o Brunão mostra isso todos os dias. Então, não tinha uma pessoa melhor para começar essa sequência que a gente vai fazer agora na pandemia. Primeira pessoa que eu caí falou, Luana, o que você acha do Brunão? Eu falei, na hora, e muito obrigado, Brunão, por você ter vindo aqui falar com a gente, contar a sua história, contar pra galera, e muito obrigado por fazer parte da tribo.
Ô, Brunão, vamos liberar, então, vamos liberar não, vamos abrir aqui pra galera fazer pergunta do chat. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí pra falar? Eu vou dar uma passada aqui no chat e ver se ficou alguma coisa pra trás, mas fiquem à vontade em deixar alguma pergunta aí pro Brunão, se vocês quiserem. Não precisa ser pergunta, pode ser alguma coisa, sei lá, falar alguma coisa pra ele aí, que vocês queiram falar. Aproveita, mano.
Deixa eu ver aqui. Mostra o troféu aí, Brunão.
Mostra o troféu pra nós lá, Brunão. Aí o troféu de superação. Segundo Tribo Games, meu irmão. Nem faz. Nossa, faz que foi ontem, cara. Foi o segundo, 2014, né,
Lu? Segundo.
Lu. 2014.
Aqui já mostrei. Namar já mostrei. Aqui, ó. Rainão careca. Brunão monstro sagrado. Brunão sem mimimi passa o carro. É a galera aí que
vai o saco. O Carlão.
Assim, Bruno, você é muito querido por todos, cara. Isso é fato. E que bom que você tá fazendo parte com a gente aí, que você vai fazer parte pra sempre da nossa história. A gente não sabe os caminhos que a vida vai nos levar, né? Mas você com certeza tá tá para sempre aí.
Então, agradeço, cara, eu agradeço de coração, porque poucos lugares eu me sinto querido do jeito que eu me sinto dentro do box. Todo mundo vindo conversar comigo, todo mundo parece que gosta de mim, tem muita gente, né? Então, e quando eu fiz a tatuagem, foi uma coisa espontânea, cara. Não foi nada planejado, nada... vou fazer por fazer média. Não, eu fiz porque eu queria levar para minha vida o que mudou a minha vida de verdade. E sempre quando me perguntam, eu falo, eu fiz porque mudou a minha vida. E se hoje eu sou uma pessoa saudável, se hoje eu tenho uma vida normal, assim, mais perto do normal, é graças à tribo. Graças à Luana, graças a vocês, que sempre acreditaram que era possível uma pessoa com limitação treinar como qualquer outra, e realmente mudar a minha vida. O Rainer, que eu tenho um carinho pelo Rainer, que é fora do normal, ele é fodido também. Professor igual ele é embaçado, o homem é brabo. Então, cara, só tenho a agradecer, porque graças a vocês, hoje eu tenho uma vida normal, sem restrição de nada, sem remédio na minha vida, e eu só tenho a agradecer, só gratidão por esse espaço, por ter sido o primeiro. Que ontem, na hora que você me mandou a mensagem, eu trabalho com entrega à noite, né, de lanche, e na hora que você mandou a mensagem, eu falei, rapaz do céu, eu não vou aceitar, não, eu vou inventar qualquer coisa que não dá, mas aí é aquele negocinho, né, velho, você fala, não, você tem que ir, se ele escolheu você, é porque você tem que ir. Então, agradeço de coração vocês são minha família.
A gente sabe que você é meio tímido e tal, mas assim, cara... Você tem uma história que você tem que compartilhar com as pessoas. Porque é uma história cabulosa, cara. É uma história foda. E não só pra compartilhar com as pessoas, pra as pessoas saberem o quanto você é foda. Mas pra as pessoas, às vezes, entenderem que, assim, se você, ou todo mundo que tá assistindo, ou que tá ouvindo agora, todos nós temos algo de bom pra oferecer pra todo mundo, entendeu? É que você tem uma coisa fora da curva. Sua história é espetacular. Mas todos nós temos um talento, temos um dom, temos um propósito. Às vezes a gente não descobriu ainda qual é o nosso propósito de vida, a gente às vezes ainda não descobriu qual é a nossa missão de vida, mas com certeza nós temos algo de bom dentro da gente, que merece ser compartilhado e merece que a gente ajude as outras pessoas com o que a gente tem de melhor. O nosso melhor, meu e da Lu, é montar treino, passar treino e cuidar dos malucos com vocês. Dizem outras pessoas que têm outras coisas, outros dons, que eles fazem coisas boas. E a gente tá passando por um momento que muitas pessoas estão sendo muito egoístas, pensando só em si, no meu problema, no meu comércio que fechou, nas minhas contas para pagar, e esquece que problema todo mundo tem. Só que a hombridade e ter essa vontade de ajudar as pessoas, essa disponibilidade de ajudar as pessoas, isso foi se perdendo. Então eu acredito que você é um exemplo de pessoa que, mesmo sem querer, você ajuda. E se você quiser, você consegue ajudar mais ainda, porque você é um cara fantástico, tanto pela pessoa que você é, como a forma que você conversa com todo mundo. Você, quando você chega, você faz amigo, não tem conversinha fiada, fala o que tem que falar, você fala na cara. Então, tipo, se tivéssemos muitos Brunos aí espalhados por aí, com certeza a gente estaria melhor aí. E é esse meu último recado antes da gente fechar a live. Pra quem esteja ouvindo aí, cara, nesse momento complicado, vamos se doar um pouquinho mais ao próximo. Acho que não dói. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar bens. Você precisa, às vezes, dar atenção, você precisa, às vezes, dar uma palavra, entender ou simplesmente ouvir a pessoa. E se você tiver algo que você consiga ajudar, cara, ajude, porque a gente só tem a ganhar. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais pessoas de bem aparecem no seu caminho. E quem sabe aí, né, se você não conhece um Brunão ainda, quem sabe não tá preparado, a vida não tá preparando uma pessoa tão especial quanto o Bruno pra fazer parte da sua vida aí. Vamos fazer por merecer.
Verdade, verdade, cara. Tá faltando um pouquinho de amor ao próximo. Às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pode salvar a vida de uma pessoa, cara. E muita gente não sabe. E hoje em dia você passa e fala um bom dia, a pessoa não responde nem um bom dia.
Enfim, né, Brunão? Vamos seguir a batalha aí. De grãozinho em grãozinho a gente consegue. Lu, se despede aí da galera.
Muito obrigada, galera, todo mundo que tá ouvindo até agora. Quem tá assistindo aqui na live do YouTube, curte aí, se inscreve. Agora tá... Comenta, tô
pegando. YouTube, aí, mano, mais do que eu.
Põe aí como que é o sininho pra quando tiver.
Ativa o sininho.
E compartilha com seus amigos. Muito obrigada, galera, todo mundo que tá aqui até agora, escutando, que tá assistindo. Espero que vocês gostem. Então a gente vai fazer isso a semana toda. E obrigado, Brunão. Obrigado, Caê, por me chamar também pra vir fazer aqui hoje. E vamos que vamos, gente.
Se despede aí, Brunão.
Valeu, gente. Obrigado. Só gratidão a vocês e a todos que treinam comigo. Pessoal de Poços também, que eu já falei pro Caio, que eu gostaria de morar em Poços, porque toda vez que eu vou para lá, eu quero ficar lá. O pessoal de lá também, conheço muitos que tem lá também. O Léo comentou agora, eu conheço também. Então, só gratidão, cara.
Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Amanhã vai ser com o Leozinho, galera.
Leozinho, gente boa também, mano. Então, é só gratidão. Só gratidão a vocês. Obrigado.
É isso aí, galera. Muito obrigado, então, a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato. Lu, a gente sabe se vai dar certo? Não sabe. Porque agora eu vou pegar o áudio, tentar editar, vou colocar em podcast, mas alguma coisa vai sair. Se não for com a melhor qualidade possível, vai sair com qual qualidade que tiver, porque esse bate-papo tem que ficar disponível para todos vocês em todas as plataformas aí. Muito obrigado, então, galera. Valeu por vocês estarem com a gente aí. Se preparem que amanhã, uma hora, a gente tá de volta com um papo mais bacana com o Leozinho aí. E é isso aí. Valeu, galera. Fui!
Tchau, gente!